Está começando o The Infocast, o podcast do The Information.
Cash is intercepted at the goal line by Malcolm Butler.
Over the new Eagles, but the ball get off. First time, he's got it. He's got it.
Olá, olá! Está começando o Infocast de número do 303. Eu já tava errando por ser, Pedro Matsunaga. Ei, caguei toda a intro! E aí, Japa, tudo certo? Nem vou consertar, vai assim, antes. Vai aí, eu fiquei errando por 100 episódios, praticamente. Pô, tô acostumado ainda com 200, tá? No 300 tá sendo um pouquinho diferente ainda. A gente tem até todo começo da temporada pra se acostumar. E aí, Japa, tudo certo? Diferente do número do episódio, acostumado contigo, eu já estou. Como é que tá, meu rei?
Fala aí, Brex, fala aí, ouvinte do Infocast, é isso aí. É, cara, a gente teve um EP300 emocionantíssimo e você esquecendo que a gente já tá na casa dos 300.
Acontece.
Decepcionante, isso.
Decepcionante. Já tivemos um host melhor nesse episódio. Nesse episódio não, nesse programa aqui. Só quero falar isso.
Mas como você, você bem disse, né? Tá acostumado comigo, já tô muito acostumado com você aqui e a gente tá de volta... as origens aqui do Infocast, né? Gravando só nós dois, fazendo só nós dois, voltando ao tradicional do Infocast, que é do Infocast raiz mesmo. E como no Infocast raiz, a gente já fez muitos assuntos polêmicos, hoje a gente vai trazer mais um assunto polêmico, né, Brex?
Mais um assunto polêmico.
Antes da gente continuar aqui e já ir indo pra parte da discussão, eu queria dizer só que Rafael Kutter não errará nesse podcast. Foram poucos podcasts, Rafael Kutter não errou aqui no podcast.
Cara, aliás, eu tenho uma informação. Desde que o Rafael Kutter se pôs no pedestal de ser o único membro que nunca faltava pro podcast, e ele falou isso há uns 5 episódios atrás, já faltou 2. Então eu quero falar aí que o Rafael Kutter conseguiu ter a façanha de se zicar, cara. O cara não basta zicar Cleveland, zicar o Ohio inteiro... O cara conseguiu se zicar. Tipo assim, eu nunca tinha visto essa. Então aí fica a informação. Rafael Kutter, o maior zicador da história do país. Maior zicador da história da podosfera brasileira. Né? Fazer o quê? Faz parte. Tá aí, fazer o quê, né? Ainda bem que tem o The Information Raiz aqui, segurando as pontas. Enfim, a gente vai pro bloco de recados e na volta eu e o Japa vamos falar um pouquinho dessa EFC que tá forte pra caramba em 2023.
Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce. E com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanatic, você pode trabalhar, sair da roleira ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information, você ganha 5% de desconto e ainda ajuda The Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. fanaticasnation.com.br e usa o cupom The Information. Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o nosso site é theinformation.com.br, lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast, então segue e acesse lá theinformation.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é @informationfl. No Instagram, na Twitch e no YouTube tem informationfl, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas. Então também é só acessar o theinformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast.
Bom, Bom, gente, vamos que vamos, então, começar a discussão do podcast aqui, que hoje o EP promete, Pedro Matsuda. Afinal, a gente conhece que a NFL são 32 franquias, dividida em duas conferências, né, AFC, NFC, cada conferência tem 16 times, cada conferência tem 4 divisões, 4 times por divisão e tudo mais, né. Só que a força dessas conferências, né, vão se moldando e mudando ao longo dos anos. E cá estamos para 2022, né, para a temporada que inicia daqui a pouquinho, daqui a uns 3 meses e meio, né, por aí, lá para setembro. A gente tem uma AFC que tá muito forte. E a gente olha para o papel e praticamente todo time pode brigar para ir para playoffs. São poucos que a gente fala, pô, não tem como ir para playoffs. E é algo que talvez a gente nunca tenha visto na história da NFL, né? E por mais que as conferências foram se mudando, né? Por exemplo, pegar o exemplo de Seattle, que era da AFC, foi para a NFC em 2002, quando teve o rearranjamento das divisões, quando os Texans entraram, e foi a última franquia a fazer parte da NFL. A gente tem hoje 16 times, e eu já vou falar algo de cara, a minha opinião mais polêmica. Desses 16, 12 times, pra mim, podem ir pra playoffs. E aí eu quero começar essa discussão te pedindo. A AFC de 2022, e na cara mesmo, tá? É a conferência mais forte da história da NFL em um ano? Não olhando a AFC a mais forte no geral na história, não. A AFC de 2022, no papel, é a conferência mais forte que a NFL já teve?
Cara, eu quero puxar antes disso, antes da gente chegar no veredito, né, e com certeza a gente vai chegar aqui de forma até tranquila nesse veredito aqui nesse episódio. Eu quero dizer que a AFC de 2022 tem a divisão mais forte da história da NFL, e aí eu quero deixar claro que eu considero mais os times depois do realinhamento. Eu não tô considerando times que vão para os playoffs, porque antes do realinhamento já teve divisões que levaram 4 times para playoffs, mas hoje isso é praticamente impossível, porque seriam todos os times no playoffs, e isso não acontece mais. Mas para mim, a melhor divisão da história, e eu já vi listas, inclusive estou com uma lista aqui aberta, que também corrobora com isso, falando que a melhor divisão da história da NFL até hoje era a NFC West 2013. Para quem não lembra, era aquele time de Seattle Seahawks com o Marshall Lynch, Russell Wilson, Legion of Boom, um time absurdo. E tinha aquele San Francisco 49ers que estava atropelando todo mundo, né, na época. Era um time muito forte.
Que fizeram final de conferência, que brigavam em playoffs. Era uma rivalidade muito forte naquela época.
Isso, naquela época, assim, tanto que perde só pro Seattle Seahawks na final de conferência, num passe desviado espetacular do Richard Sherman, foi espetacular. O Seattle Seahawks, inclusive, ganha sofrido do 49ers, depois atropela o Denver, que era o melhor time da AFC naquele ano, pra você ver como aquela divisão era tão forte. E tinha também tinha os Los Angeles Rams, que era o pior time da divisão, e era um time mediano, medíocrisaço, assim, a definição de um time mediano, que era aquele time do Jeff Fisher, dos Rams, que era 8-8 toda temporada. Se eu não me engano, aquela temporada foi 7-9, mas também era aquele nível mais ou menos, bem na linha média da NFL. E tinha um Cardinals que era muito bom, com a chegada do Bruce Arians, do Carson Palmer, era um time muito ajeitadinho. Só que hoje, cara, a gente tem uma AFC West que a gente não descarta nenhum time. Naquela época a gente podia descartar aqueles Rams. Cara, o Denver Broncos com o Russell Wilson é um absurdo. O Kansas City Chiefs é um time absurdo e a gente vê isso sempre. O Los Angeles Chargers, pra mim, é o favorito hoje. O que parece muito bizarro, mas é o favorito pra ganhar essa divisão. E é um time absurdamente forte.
Tem o melhor elenco no papel. Tem o melhor elenco no papel.
Talentosíssimo, tem um quarterback absurdo. E tem o Las Vegas Raiders também, que tem um time muito forte. E eu não acho bizarro a gente colocar essa divisão como, sei lá, os 4 quarterbacks estando no top 10. E pra mim, com certeza, os 4 são no top 15. E eu não sei, eu acho que nunca aconteceu disso, de uma mesma divisão ter 4 quarterbacks no top 15 da NFL. É muita coisa isso. Então, assim, é absurdo. E não é só os quarterbacks, né? Não é que, assim, tem um quarterback muito forte, mas tem um time ruim. Não, todos os times são bem ajeitadinhos. Eu não vejo nenhum time muito pior que o outro. Então, pra mim, essa AFC West é, assim, com folgas, a melhor divisão da história. da NFL.
E é plausível, né, de ter os quatro times em playoffs, né? Obviamente, é muito difícil, é praticamente impossível. Mas eu não consigo, tipo assim, falar que o tal, os quatro não vão. Que os três wild cards venham dessa divisão. Tem que acontecer muita coisa, matematicamente.
Precisaria ter uma disputa interna muito forte com nenhum dos quatro times tendo muitas vitórias, né, dentro da divisão.
É, tipo assim, sendo um pro melhor time dentro da divisão, tendo um 4-2, os outros um 3-3-3-3 e um 2-4.
E aquele 2-4 que foi atropelado
do todo fora mundo de, fora. Exato. Tipo assim, precisa de muita coisa. Não dá pra descartar, porque tu olha assim, todos os times têm um QB top 10 com um wide receiver muito bom. Os Chiefs, né, acabaram perdendo o Tyreek Hill, mas como a gente põe em recebedor, tem lá o Travis Kelce. O Travis Kelce é um absurdo de tight end. Então, tem um recebedor que é confiável pra caramba. E aí a gente vê uma dupla de receivers que é muito boa. A gente vai além pros Chargers, que é um grupo de recebedores muito bons, né? Tem o Mike Williams, que conseguiu ficar. As defesas têm todas uma dupla de pass rusher bem interessante, e aí eu destaco de novo no papel a defesa dos Chargers, que vai além porque tem uma secundária muito boa, e ainda adiciona o JC Jackson, que pra mim era o melhor corner que tava no mercado da free agency, um contrato de 5 anos, para lá de 90 milhões, né, merecendo sendo pago muito bem, um dos melhores corners da NFL no último ano, e todos os times, cara, tem uma coisa que é muito importante, talvez tirando os Chargers, talvez o head coach tenha que evoluir um pouquinho, mas pra mim, todos os times, pra mim, eu sei que eles vão chegar na hora H e eles vão vencer. Não vai ser sempre. Até porque eles vão se enfrentar. E aí, talvez, fica numa bola e tudo mais, e aí o QB erra no começo do jogo e tudo mais. Mas eu olho pra esses quatro times, cara, se eles tiverem a última posse, eu falo, puta que pariu. Talvez, ai, será que eu realmente vou falar que não vai ganhar o jogo? Porque olha, por exemplo, pro cara, é o cara que tem mais game winning drives, que tem mais viradas desde 2015 na NFL. Aí eu olho pro Mahomes, não precisa nem falar nada. Eu olho pro Justin Herbert e eu falo, puta que pariu, se o time acertar a mão no coach staff, tá feito. Porque esse cara, o que ele faz na NFL é bizarro. Ele tem 2 anos e talvez jogando bem esse ano, indo pra playoffs, a gente ano que vem já fala, pô, ele é elite com 3 anos. Porque o que esse cara faz dentro de campo é um absurdo, tá ligado? E aí, do outro lado, a gente tem um time do Denver que tem uma defesa muito forte, que deve continuar muito boa, né? A menos que a troca do coach staff foda totalmente o time, eu acho que isso não vai acontecer. E aí, então, finalmente, tem um QB que é muito bom e que é capaz de ganhar com um time que talvez o ajude mais, e a gente espera que ajude mais, né? Então, tipo assim, a gente já parte de uma divisão que pra mim é a melhor divisão da história da NFL também, tá? Eu acho que essa briga vai até a semana 17, quer dizer, agora semana 18, né? E já parte com 4 times. E eu vou te falar, cara, o melhor time da AFC nem tá nessa divisão, tá? Nem tá nessa divisão. Que pra mim é o Bills. E pra mim o Bills é o time que vai ser SD1, e vai levar a AFC, e a minha aposta hoje na off-season pra campeão é o Buffalo Bills. Então, tipo assim, eu já ponho 5 times logo de cara, assim, no alto patamar, que eu não duvido nenhum desses times vencer a AFC. E, tipo assim, eu não lembro quando eu olhei e pensei, puta que pariu, eu consigo elencar 5 times pra vencer uma conferência. E eu não consigo duvidar, por exemplo, nem dos Raiders, que é o time que o senso comum tende a olhar e fazer a cara mais feia. Cara, como é que tu vai duvidar de uma defesa que tem uma dupla de pass rushers que é muito boa, tem o melhor recebedor da NFL e tem um QB que é o top 10? E se esses dois se encaixarem como encaixaram no college? Fazendo a dupla Carr e Adams que foi no college, tá ligado?
Então, fala, tipo assim, que você tem o Hunter Renfrow, que foi absurdo.
É, exato. Hoje, até o hoje, Jones, cara. Até o Jones, não, dá pra listar que é um bom receiver.
E hoje, o Hunter Renfrow é o melhor slot receiver da NFL?
Sim, acho que não, sim, é uma
discussão. A gente já sabe como vai ser em 2022, quando começar a temporada, tudo. Mas hoje, nesse momento, na off-season, é o melhor slot receiver da NFL. E aí você traz o Darren Waller, que é um cara top 3. tight ends da NFL. E assim, é um top 3 que pra mim o top 4 tá a quilômetros de distância do resto, tá ligado? Uhum, então assim, é um ataque muito potente. E uma defesa que pode competir, né? Não é uma defesa espetacular, mas que pode competir muito bem.
Mas é uma defesa que cresce na off-season também, né? É uma defesa que ano passado saiu um pouco fragilizada, né? Mas com as adições que teve na off-season, cara, pra mim é uma defesa que cresce e que eu já olho e consigo... Cara, talvez faça impacto. Talvez complique a vida do Mahomes aqui. Talvez complique a vida do Russell Wilson aqui, tá ligado? Ainda mais olhando e, tipo, vendo talvez, por exemplo, uma linha ofensiva não tão boa assim de KC em algum momento, que ano passado pra mim oscilou em alguns momentos, né? Então, cara, esses Raiders é um time que eu acho que, o geral, o senso comum do público de NFL não tá dando a devida atenção que merecia.
Não, eu concordo plenamente com isso. E aí, até pra diversificar um pouco, não ficar falando tanto disso, você falou do Buffalo Bills, né, Bryce? Cara, não quero desmerecer a NFC, eu acho que a NFC realmente esse ano acaba sendo nivelada por baixo, porque tem um foco muito grande na AFC, os talentos todos da NFL estão mais focados na AFC, mas aí, por exemplo, vamos lá, Bregs, NFC West, quem que tem de um quarterback grande, bom quarterback, com certeza? Só o Matthew Stafford, certo? Concorda? NFC South, só o Tom Brady. E aí eu não tô nem, assim, na NFC West ainda talvez o Kyler Murray perde um salto, mas ainda é muita dúvida. Na NFC South tem não tem ver, esperança,
e,
né?
E tem que ver se vai ficar saudável também, porque ano passado disse que jogou com o ombro machucado, ele já machucou outras vezes, né?
Então... Não, e não inspira confiança pra esse ano, é sinceramente.
E muito menos o Cliff Kingsbury, né? Vamos falar a verdade, exatamente. Porque aquele time sofre de QB e de head coach.
Aí na NFC South, aí não tem nessa discussão, é só o Tom Brady, A NFC North, pra mim, tá legal de QB, tá ok ali. Tem o Aaron Rodgers e o Kirk Cousins, que já são dois quarterbacks, pra mim, tão bem estabelecidos. Um é discutivelmente o melhor quarterback da NFL, eu não acho que seja nesse momento, mas tá entre os melhores. E o Kirk Cousins, com certeza, se não for top 10, tá ali na briga ali. Nas últimas posições do top 10. E aí você tem também o meu Deus, esqueci o nome do meu menino. Justin Fields. Que é muito promissor e a gente pode ver um salto de produção esse ano.
Na NFC coitado East, do Goff. Goff.
Coitado do Goff. Na NFC East a gente tem dois quarterbacks. E os dois que são em ponto de interrogação. Que não são garantias, tá ligado? Tanto o Jalen Hurts quanto o Dak Prescott. Eu não acho que sejam ruins, longe disso. O Dak Prescott é um pouco mais estabelecido, o Jalen Hurts crescendo mais, mas os dois ainda são incógnitos. Aí a gente vai pra AFC. Na AFC, a gente tem na AFC East o melhor quarterback da NFL, discutivelmente também. Talentosíssimo, absurdo. O moleque que tá pronto pra ganhar MVP, que é o Josh Allen. Aí a gente tem três quarterbacks promissores. Muita gente olha feio pro Mac Jones, mas o Mac Jones, querendo ou não, é promissor. É um cara que, assim, pode ser um jogador, assim, é lógico que é foda de comparar, mas pode ser um jogador nesse estilinho Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning, do cara que vai colocar a bola no lugar certo, nas horas certas, não tem aquele braço muito potente, mas vai colocar ali no local certo. E aí você tem o Tua, que é Now or Never, né, agora essa temporada, tem um timaço no Miami, e é um quarterback bastante promissor também. E o Zach Wilson, que também ganhou um elenco de apoio muito forte pra ele se desenvolver, ainda mais nesse talento bruto que a gente viu muito bom. Então a gente tem três quarterbacks assim, promissores. E exato. Um muito forte, né?
E, cara, em leigas palavras, pra quem até agora não conseguiu entender o cerne, a linha de raciocínio do Japa, a AFC também monopolizou os melhores QBs da NFL.
Não, com certeza. E aí eu vou trazer mais.
E assim, por mais que, por exemplo, não tenha o número 1 e o número 2 na NFL, pra mim, na última temporada, porque pra mim foi o Tom Brady e o Aaron Rodgers, depois dele, até, sei lá...
Mas calma aí, não teve na última temporada, mas os dois melhores da temporada anterior a essa última, talvez estejam aí. Que é o Patrick Mahomes e o Josh Allen, tá ligado?
Exato, e assim, se tu pega, sei lá, do número 1 ao número 10... 7 eu cravo com certeza, porque aí tem a questão do Matt Stafford, né? E aí depende se tu contar muito o que ele fez na temporada regular. Talvez ele fique fora porque ele não foi bem na temporada regular. Eu acho plausível e eu entendo se alguém falar, pô, pra mim ano passado o Stafford contando temporada regular, só a temporada regular, não foi top 10. Concordo. O que ele fez em playoffs, pô, foi muito bom, mas só a temporada regular. Ele foi mal na temporada regular, na minha opinião, pra esse top 10. Talvez a gente tenha de 7 a 8 QBs da UFC que ocupem entre o primeiro e o décimo spot na NFL.
É. Aí a gente...
Bizarro, é bizarro. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso na minha vida.
Não,
cara.
E assim, a gente falou da UFC West, né? Que tem 4, provavelmente, no top 10. A UFC North tem outros 3 ali que tá, cara... Que assim... É, considerando que o Deshaun Watson vai jogar e considerando que ele vai voltar a jogar, se ele jogar 80% que ele jogava quando ele parou ali nos Texans, ele é muito jogador. Ele é top 5. Se ele jogar 80%, ele é,
cara,
com
tipo
certeza
assim,
top 10.
É, e tipo assim, a gente fala, e a gente não vai deixar de frisar, a pessoa Deshaun Watson,
ah,
né?
É.
Não tem como, tipo...
A gente tá, desculpa, deixando de lado, né?
A gente tá
analisando
de
dentro de campo.
Porque não adianta, a gente quer que essa pessoa vá à merda, ele não pode estar solto, ele não pode estar na sociedade depois do que ele fez. E tipo assim, enfim, a gente não vai entrar muito nisso porque é meio revoltante e é triste.
Mas aí a gente traz o melhor quarterback da pós-temporada do ano passado, que é o Joe Burrow. Isso pra mim é indiscutível.
Também.
Talvez você fale que é o Matthew Stafford, mas eu acho que o Joe Burrow tava num patamar acima mesmo.
Até porque o time dos Bengals, ele é abaixo do time dos Rams.
Exatamente.
Então, o Burrow teve que fazer mais esforço pra vencer do que o Stafford teve. Não, o Stafford não teve que fazer esforço, né? Mas, por exemplo, o Burrow venceu o Mahomes virando o jogo fora de casa numa final de conferência. Pô, isso é pesado pra caralho.
MVP unânime. Que foi MVP unânime há pouco tempo atrás com o Lamar Jackson.
É.
E voltar, meu amigo, é difícil segurar o Lamar. E aí você vem, a gente já falou, 3 caras promissores na AFC East e um top 4 ali. A gente tem 3 caras ali que vão figurar e brigam, podem brigar tranquilamente pro top 5. E aí a gente tem na AFC West 4 caras que com certeza estão no top 10 ali. E 2 caras que estão ali na briga por top 5. O outro que, assim, já foi o melhor quarterback da liga e hoje ainda tá no final de carreira, mas tá em alto nível ainda que o Russell Wilson. E aí a AFC South é um pouco mais abaixo. A gente tem um cara que tá ali no last shot pra tentar ganhar o título, né? Que é o Matt Ryan, que vem decaindo bastante por causa da idade. E um cara extremamente promissor no Trevor Lawrence. Além disso, a gente tem 2 quarterbacks medianos, que eu não diria que são ruins, né? No Titans tem o Matt Ryan, que é mediano, bem mediano mesmo.
Tipo assim, pra mim a definição do Ryan é aquele cara, pô, ok, eu confio que ele te leva pra playoffs. Mas se ele te levar pra playoffs, ele vai perder no primeiro jogo lá.
Não, ele não te leva pra playoffs. Sabe qual que é? Ele não atrapalha, mas não ajuda. Você não pode depender dele
não,
em nada.
Boa. Faz sentido.
É isso.
Faz sentido.
Se o seu time tiver certinho, tudo funciona legal, o jogo TS tá legal, a defesa tá jogando bem, beleza, ele não vai atrapalhar, ele vai conseguir fazer seu time chegar nos playoffs. Se alguma coisa não tiver legal, aí fodeu. Você não vai conseguir confiar nesse cara pra levar. E aí o Davis Mills é assim... Não existe muita esperança no Davis Mills,
assim,
ele é um coitado ali, né?
Deixa o garoto brincar, deixa ele ser titular no segundo ano, vamos ver quem, né? Porque, tipo assim, a gente também não pode desmerecer só porque, tipo, o cara não chegou na NFL com hype dos outros QBs da classe passada. Ele foi bem ano passado em alguns momentos, mostrou alguma coisa aqui ou ali. Deixa o garoto brincar, vai que ele se torna um QB mediano da NFL, tipo... Talvez um titular pra quebrar o galho aqui ou ali. E quem sabe um bom reserva, né? Muita gente às vezes esquece a importância de ter um bom backup na posição de QB, né? Então, talvez ele possa se tornar isso. Mas eu concordo com os patamares que tu põe aqui de QBs. E é bizarro, porque tipo assim, a UFC pra mim vai monopolizando os QBs, os melhores times... As melhores defesas. Você
pegou no assunto que eu gostaria de falar. Melhores defesas. Hoje, quem são as top 5 melhores defesas da NFL? Buffalo Bills?
Claro.
Los Angeles Chargers tá nessa briga?
Sim.
Quem mais?
Rams.
Rams, beleza.
Rams. Eu queria muito colocar o Tampa Bay Buccaneers, mas eu ainda tenho um pé atrás. Mas eu acho que os Bucks, com a defesa saudável, com a defesa titular, com poucas lesões, é uma defesa que pode ser top 5. O problema é que, se assim, se dois ou três homens lesionam, se foi, esquece, a defesa é ruim. Tá, então tem esse porém, tem esse asterisco.
Eu acho que o Green Bay Packers tá ali na briga, São Francisco 49ers. Sim. Só que aí, beleza, aí a gente vem, puxa lá, além dos Chargers, quem que é? A gente tem os Ravens, que é uma defesa absurda. A gente Steelers. Tem o Broncos, que é uma defesa Steelers. Muito forte. Steelers, a defesa dos Dolphins promete muito pra esse ano.
Se eu fosse apostar top 5, e, aliás, outra take que eu tenho, tá? Pra mim, o único time da NFL que tem condições de ser top, minimamente top 3 nos dois lados da bola, Bills. É o Bills e tá no lado do UFC.
Eu acho assim, os Bills, eles, não é que eles têm a chance, eles correm forte pros dois ser top 5, tá ligado?
É, exato. Então, tipo assim, eu acho que se eu fosse apontar top 5 de defesas hoje, pra mim vai estar com certeza Bills, Steelers, Rams, tá? Eu ponho muita fé nessa defesa dos Rams.
Cara, uma defesa que eu não consigo deixar de fora é a defesa dos Colts, que pra mim briga, tá ligado? Eu não acho que vai ser não acho que hoje eu não colocaria top 5 pelo talento, pelo roster, mas não dá pra deixar de fora. É um front seven que tem DeForest Buckner, Yannick Ngakoue,
e é muito bem treinado, cara.
QuiriPay. O Odeigbo, aí você vai pra baixo.
Melhor linebacker da NFL, melhor linebacker da NFL. Leonard,
o Bob Okereke, que é um baita linebacker também. Você tem um cornerback que não tá na sua melhor fase, mas recentemente foi Defensive Player of the Year no Stephon Gilmore. Então, cara, você tem muito talento ali também. Além do que você falou, cara, uma defesa que sempre foi muito bem treinada. Eu não coloco hoje top 5, que eles perderam seu coordenador defensivo, né? Que foi ser técnico lá em Chicago. Mas é uma defesa muito forte também. Então, cara, assim, a gente tá falando aqui, é difícil. A AFC é forte num nível muito alto. Porque, cara, e aí, até puxando, interrompendo um pouco, e a gente pode voltar no assunto das defesas, Bregs. Mas, cara, eu puxo ali em duas prateleiras, vamos dizer assim. Ó, Buffalo Bills tá na primeira prateleira. Cincinnati Bengals tá na primeira prateleira. O Los Angeles Chargers e o Kansas City Chiefs. Esses quatro times estão nessa primeira prateleira. Mas muito próximo dessa primeira prateleira, a gente tem Baltimore Ravens, Cleveland Browns, se o Deshaun Watson jogar, Indianapolis Colts, Las Vegas Raiders, Denver Broncos, e aí a gente vai puxando muito time, você fala, cara, não sobra ninguém pro resto.
Não,
e aí a gente, e a gente ainda pode falar de times que, cara, pra mim, se tivessem na NFC, com certeza iam pro playoffs.
Concordo.
É o caso de um Pittsburgh Steelers, que provavelmente vai ser saco de pancada ali dentro da divisão, se os Browns realmente tiverem 100% com o Deshaun Watson. Mas que, cara,
eu tenho minhas dúvidas.
Eu acho difícil ser saco de pancada, porque é um time
mas
que sempre surpreende.
Eu consigo... Sabe qual é o foda? Ano passado a gente falou, puta que pariu, esquece, os Steelers vai se fuder.
Sabe qual é a parada? A gente subestima
o McTominay. Pra caralho, não tem como. Tipo assim, desculpa, eu não consigo falar que os Steelers não vai ter um recorde positivo.
Você bota os Steelers ali na NFC East, eles levam a NFC East, mesmo sem quarterback. Entendeu?
Sim.
Troca eles pelos Eagles, esquece. Troca eles pelos Cowboys, esquece, amigo. Eles
leva,
fácil a divisão.
Não é isso que eu quero, defesa. Nossa, essa defesa aí vai ser bizarra, cara.
Pega o Jacksonville Jaguars e troca com o New Orleans Saints ali na NFC South. Com o calendáriozinho mais ou menos. Vai brigar forte por uma vaguinha no wild card, entendeu? E assim, são times que a gente meio que descarta de playoffs pra essa temporada.
Mas assim, cara, porque fazendo exercício pensando em ir longe ou brigando pra Super Bowl, na NFC eu vejo tanto time que pode surpreender, que pode ser campeão.
Vou falar, na NFC, quem que você coloca no bolo? Eu não consigo tirar o bolo de Rams, Packers e Bucks. Pra mim, assim, qualquer coisa que fuja disso é impossível.
Não, e assim, não é que tu não consegue tirar. É só isso. E sabe, é. E tem um além. Eu não ponho fé nos Packers. Pra mim, tipo assim...
É, eu não acredito que vai ter playoffs, mas assim...
É, não, tipo assim, pra mim tem um bolo, o bolo desses três, mas entre esses três, pra mim, os Bucks e os Rams estão mais à frente do que os Packers. E quando eu olho pra AFC, eu consigo pensar logo de cara em cinco times que eu vejo não, com chance total pra ir pra Super Bowl e ganhar. De cara.
Vou falar.
E aí, Bills e os quatro times AFC West. Todos os AFC West eu consigo imaginar indo pro Super Bowl e vencendo.
Ah, não. Se eu consigo imaginar, eu falo, ó. Que eu consigo... Que assim, pra mim é plausível. Vamos lá. Bills, Ravens, Bengals, Browns e os quatro da AFC West. Eu não consigo descartar. Na NFC eu descarto tudo menos os três.
Uhum.
Aqui eu falei de 8 times. Eu falei de 8 times que eu vejo, assim, brigando forte. Que, assim, se chega no Super Bowl, eu não ia falar, caralho, me surpreendeu. Não.
Exato. Se chegar, me esperava.
Os Colts são um time que eu falo, caralho, se chegar eu falo, caralho, me surpreendeu. Que aí seria caso, por exemplo, de Dallas Cowboys. Que aí, pra mim, assim, e aí o limite pra mim entra Dallas Cowboys e Minnesota Vikings. Pra mim é o limite ali de times que podem surpreender. Assim, num cenário muito ideal, podem chegar... Mas assim...
E precisa tudo perfeito. E a gente sabe que na NFL não acontece sempre
cara,
a perfeição,
e,
né?
E eu diria que esses dois times, eles estão no nível, pra mim, dos Colts chegarem a levar...
Não, e tipo assim, eu vou além, tá? Que agora pensando alto, né, da frase, na NFL não acontece cenários perfeitos, a NFL, dificilmente tu vai ver uma história perfeita pra um time ser campeão de Super Bowl. Sei lá, como foi o Bucks que o Tom Brady chegou, ninguém lesionou e foi o que foi, tá ligado? Isso é história de princesa e raramente acontece. Visto e dando essa frase, aí realmente eu ponho no pedestal ainda maior só os três times da NFC e engrandece mais ainda a AFC, porque eu consigo imaginar os Bills vencendo a adversidade, os Chiefs vencendo a adversidade, os Broncos vencendo a adversidade, os Ravens vencendo a adversidade, os Bengals vencendo adversidades, os Chargers vencendo adversidades, os Raiders vencendo a adversidade, os Steelers vencendo a adversidade, os Browns vencendo a adversidade, apesar de que os Browns ficam um pouco atrás, mas os Browns, considerando com aquele que não merece estar na NFL, mas se ele tá, ele briga pra ser top 5 QB, assim, é um fato, é um time que eu vejo vencendo adversidades por causa do talento que tem na posição de QB. Então, tipo assim, de novo, listando 8, 9 times que a gente vê vencendo adversidades, e na NFC, na NFC, perdão, tem 3 só. Porque, desculpa, eu não imagino nem a pau os Vikings vencendo e indo bem com um time lesionado.
Os Vikings
muito é menos
perfeito.
É.
Vikings, assim que, pra mim, assim como os Colts, é cenário perfeito, entendeu? Aquela história de Cinderela, aqueles Eagles que chegaram e ganharam o Super Bowl 52. Pra mim, é esse cenário que pode vencer. É, eu concordo com você. Eu discordo em relação aos Raiders. Pra mim, os Raiders não precisam de um cenário Cinderela. Mas, sim, não pode lesionar alguém importante, entendeu? Precisa manter todo mundo saudável ali. E aí chega muito forte. Mas, assim, eu acho assim, os times já provaram que eles podem vencer adversidades, como você falou. Os Ravens todo ano prova, né? Porque eu nunca vi franquia azarada com lesão, com problemas que não dizem sobre o roster ali inteirinho, né? Os Bengals são um time que eu acho que podem e já provaram. Os Chargers são um time que ainda não provaram isso, mas com certeza tá aí. Os Bills são um time tão forte que, assim, tirando uma lesão de um Josh Allen... Você fala, cara, esse time vai sobreviver tranquilo. Pode tirar qualquer um que sobrevive tranquilo, entendeu? Talvez o Stephon Diggs faria bastante falta, mas eu confiaria ainda no Josh Allen sem o Stephon Diggs, tá ligado? Então, assim, é muito talento, é muita força. E é o que você falou. Eu não quero. E aí, trazendo até pro torcedor, principalmente dessas três franquias, Rams, Bucks e Packers. No eventual Super Bowl, pra mim, esses times, eles estão igualados com os melhores times da NFL. Pra mim, esses três times estão ali no top 5 da NFL. Hoje,
tipo
talvez.
Assim, qualquer Super Bowl que vai ter Bucks, Rams ou Packers vai ser um bom Super Bowl e não vai ter um time muito favorito. Não vai ter um time muito favorito, tá ligado? Como talvez, por exemplo, sei lá, fosse Patriots e Eagles e aconteceu aquele underdog do caralho. Ou como, sei lá, voltando bem mais no tempo, como os Rams eram favoritos contra os Patriots lá em 2001, 2002 e os Patriots venceram. Não vai ser esse caso. Se um desses três times, algum desses três times vai chegar ao Super Bowl, o Super Bowl vai ser pelo menos, sei lá, 50-50, 45-55 para algum dos lados, tá ligado? Não vai ser algo disparelho, porque esses três times da NFC são um dos melhores times da NFL.
Quer ouvir um negócio? Eu digo mais ainda. Eu acho que a chance do time da NFC ser pior que o time da NFC é maior. Por quê? Dificilmente alguém vai surpreender. Porque assim, eu coloco nesse patamar desses três times, pra mim, hoje, deixando claro hoje, eu coloco, vamos lá, Bills e Chargers, talvez, muito talvez os Bengals, aí nesse patamar. Não, ó, aí.
Mas eu vou... Sim, ó, eu quero pegar aqui uma coisa que o Felipe falou na nossa live aqui enquanto a gente tá gravando. Um abraço, Felipe, ouvinte assíduo do The InfoCast. Ele falou que errou. Qualquer um contra os Bills hoje no papel seriam 60-40. Mas o que eu tô falando é assim, tu crava com toda certeza, se tu aposta a tua casa nesse jogo, que os Bills vão vencer os Rams com facilidade.
Você quer ver, Bregs? Você vai colocar, sei lá, qualquer um dos três, Rams, Packers ou Bucks. Contra os Chargers. Contra os Chargers. Pra quem é favorito pra você? Quem é o favorito?
Provavelmente os Chargers forem pro Super Bowl, os Chargers são favoritos.
Você acha que os Chargers são favoritos? Eu não acho.
Mas aí, qual de favoritismo?
A gente traz um time com Stafford, com Aaron Donald, com vários caras cascudos. A gente traz um Tom Brady, a gente traz um Aaron Rodgers, vários caras cascudos ali nesse meio também dos dois times, tanto Packers quanto Bucks. Os Chargers são um time que ainda é muito jovem, que comete muitos erros. Eu não aposto. Da mesma forma que os Bengals chegaram muito forte contra os Rams. Eu acho que isso pós-temporada é melhor. Com certeza os Rams eram favoritos. Entendeu?
Mas na minha mente, por exemplo, se os Chargers forem pro Super Bowl, o processo de evolução que esse time vai ter pra chegar no Super Bowl passando pela NFC vai ser muito maior que um time já consolidado na NFC desses três vai passar pra ir pro Super Bowl.
Mas assim... Sabe? Tudo bem, mas assim, tirando esses dois, Bills e Chargers, eu acho que ninguém chega como favorito contra nenhum desses três times. Ou seja, é 3-2 aqui na favoritismo.
E mesmo se os Bills chegarem, cara, tu não crava 100% de certeza que o Josh Allen vai vencer o Tom Brady no Super Bowl. Não tem como fazer isso. E é isso que eu tô falando. Apesar de, pra mim, eu já falei aqui, vou falar de novo, pra mim, a minha aposta pra vencer o Super Bowl é os Bills.
Tá ligado? Eu vou puxar um negócio. Não pode falar, Brett.
Não, eu só pra finalizar. Mesmo se os Bills chegarem, eu não vou chegar no, sei lá, no preview do Super Bowl e vou cravar. Pô, o Bills já venceu.
Eu vou cravar alguém, porque eu sempre cravo.
Exato, sim. Mas eu não vou cravar do tipo certeza absoluta. 100% de certeza. Sim. É isso que eu quero dizer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer.
Então, mas... E ali o argumento que eu falei que a FC, com certeza, a chance do time da FC chegar é pior. Primeiro, porque eu falei, pra mim, aí é a minha opinião, pra mim, o Braggs, acho que os Chargers ainda chegariam mais favoritos. Mas só esses dois times, e pra mim só os Bills chegariam mais favoritos. Além disso, a chance de rolar uma zebra, entre aspas, na FC, de chegar uns Ravens, de chegar, sei lá, uns Chiefs, uns Raiders, chegar qualquer um desses times, é muito mais alto, porque na NFC não vai chegar.
Até porque uma coisa muito importante é o chaveamento dos playoffs. E não vai esperando que a gente vai ver Chiefs e Bills,
cara,
talvez...
Cara, os playoffs desse NFC vai ser um
absurdo. Vai ser surreal, porque assim, vai passar... Talvez até no Red Card a gente tem um jogo que pensa...
Eu acho que vai ter jogo bom.
Calma lá. Eu vou além. Talvez até no Red Card a gente vai falar... se tivesse ocorrido um chaveamento diferente, essa poderia ser a final da NFC. A gente pode falar isso já no Wild Card, cara. Quem dirá no Divisional Round, moleque?
Exatamente. E se a gente pega um Seed 2, imagina um Buffalo Bills pegando Seed 2, e aí na Seed 7 classifica um time da AFC, da AFC West, porque foi muito parelho ali a briga, pode falar até um Bills e Chargers, por exemplo.
Tipo, nossa, seria pegado pra caralho.
Então, assim, Agora, pra puxar uma outra conversa, até pra gente finalizar, Bregues, essa questão, a gente já deixou claro que pra gente a AFC é muito superior. E aí o Jeff Carvalho falou aqui, comentou aqui na nossa live, ele falou assim, pô, senhores, acho que estão sendo meio absolutos e resumindo tudo em cima dos QBs. E aí eu quero fazer duas ponderações aqui. Primeiro, a gente foi muito breve realmente na discussão das defesas, eu vou concordar com o Jeff, mas eu quero fazer outra ponderação aqui, por que que existe esse domínio tão grande da AFC? Porque a gente chegou numa era que a importância do quarterback nunca foi tão grande pra NFL, pro futebol americano na NFL, nunca foi tão grande, nunca é tão distante você ter um quarterback de você não ter um quarterback tão forte. Tanto é que a gente vê times muito fortes sem quarterback não chegando a lugar nenhum. O exemplo do Saints, o ano passado, que faltava só o quarterback. Só faltou o quarterback mesmo e o time não conseguiu chegar. E aí você vê times também que não são muito fortes, mas porque tem um grande quarterback chegando muito longe. Aí o domínio de quarterbacks na AFC levou também a encaixar com essa era. Eu acho que assim, nunca houve tanta discrepância entre o nível de quarterbacks de uma conferência para outra, bem na época que o quarterback mais importa. E aí isso leva essa discrepância, potencializa muito mais. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que os ataques da AFC, no geral, são melhores. Eu acho que boa parte dos melhores recebedores da liga estão na AFC. E aí, se a gente for trazer as defesas, eu vou deixar falar mais, Bryce. Mas eu acho
Cara, calma, eu vou além, tá? Eu vou pegar de duplas de recebedores, pra incluir Tyrande também, que eu acho importante incluir Tyrande nessa discussão, tá? De cara, pegando na AFC, Burrow e Chase, o Allen e o Diggs, o Mahomes e o Kelsey. O Adams e o Carr, eu acho importante. Eu tô bem curioso pra ver Tua e o Tyreek Hill. Eu acho que é uma dupla que vai encaixar legal, tá? E daí na
NFC... Nos Browns, tem a Mari Cooper e Deshaun Watson.
Porra, pra caralho,
que é
verdade.
Que é muito forte também. Você não falou... Mas Herbert Keenan Allen é absurdo.
Nossa,
também.
Nossa! Herbert e
Mike Williams e o Keenan Allen. Eu acho que é subestimado uma dupla que pode ser muito forte, que é Russell Wilson e Cortland Sutton, que ainda tem o Jerry Jeudy de wide receiver 2 ali, entendeu? Você começa a trazer, e aí você vem pra NFC South, pra NFC South não, pra NFC que você ia falar, né, Bregs? Você vê uma discrepância, né, cara?
Porque, tipo assim... Tu pega na NFC, pegar os três times que a gente comentou mais, tá? Os Packers, desculpa.
Não tem recebedor.
Não tem recebedor, tá? Corta aí. Tem o Rodgers, ele vai fazer os caras jogar bem, mas não tem recebedor pra fazer dupla pica de NFL, não tem. Aí, então, os Rams, não tem nem o que falar. Pra mim, ano passado, tem o MVP, o Cooper Kupp jogando, ainda com o Stafford. Tem o Allen Robinson chegando. E aí, os Rams, eu comparo com o time de LA da AFC, né? Que tem mais de uma dupla. E aí, nos Bucks, tu tem mais de uma dupla também, né? Tu tem o Tom Brady passando tanto pro Mike Evans quanto pro Chris Godwin, que são dois número uns. Mas aí, tipo assim, são quatro duplas em dois times.
Eu adiciono ainda o Kirk Cousins e o ai meu Deus, o Justin Jefferson, que ainda tem o Adam Thielen. E aí nessa questão aí entra, apesar do L ser bem mais frágil do que a maioria dos times.
E o QB ser mais abaixo que a maioria dos QBs da UFC.
Sim, mas ainda assim é muito bom. E aí você pode puxar com uma dupla aqui, um trio também, que aí é foda, porque aí forma duas duplas, mas também tem o QB mais abaixo, que é os Eagles, que tem o Jalen Hurts com o AJ Brown, que é muito bom, eu acho que até muitas vezes subestimado, e o Devonta Smith ficou espetacular. Mas assim, a gente citou um monte de duplas ali na AFC East, e a gente pega algumas raras aqui na NFC, né? Isso deixa claro a discrepância, e aí falar sobre as defesas, né, Bregs? Eu vou dar minha opinião e aí você pode até se aprofundar mais, pra deixar você falar mais um pouco nesse final também. Eu acho que na questão das defesas, tá muito equiparado. Só que o ataque tá tão discrepante da AFC que, no final das contas, a defesa tá equiparado. Só mostra a diferença entre os times A defesa tá igual. Então a diferença entre o time vai ser o ataque.
Concordo. Não, eu
concordo.
Ataque
da NFC pra NFC é...
Mas mesmo assim, cara... Assim, se eu fosse apostar, eu diria que o top 5 vai ter mais defesas da AFC do que da NFC.
Não, eu repensei nisso e eu acho que não, Bryce. Porque eu coloco Packers nessa conta, eu coloco Saints nessa conta que eu não tava colocando. E aí já começa a ficar pegado, entendeu?
Não, porque... pode ser. Eu acho plausível ter diferente. Mas, por exemplo, se eu fosse apostar o top 3 hoje, eu colocaria Bills, Steelers e Packers. E, ou seja, das três, pra mim, duas é da...
Só que aí você pega no 5, talvez no 5 você feche com o Saints, e aí um Tampa Bay Buccaneers, um San Francisco 49ers, e aí você começa...
Mas os Chargers? Tu consegue pôr os Chargers fora do top 5?
Mas aí a gente vê o equilíbrio, né?
Exato.
3x3 aqui na discussão.
É, exato. E aí quando a gente vai pro ataque não é assim, né? E na AFC a gente tem o único time que pra mim pode ser top 3 no ataque e na defesa, e eu não duvido da gente ter... Pela primeira vez, desde aqueles Chargers de 2010, acho que foi, ou 2011, agora eu não lembro o ano exato, que foi número 1 dos dois lados da bola. Eu acho plausível os Bills serem número 1 dos dois lados da bola. Não vou ficar chocado se isso acontecer, mas eu acho plausível de a gente ter um fato assim. E eu acho que é mais um ponto positivo pra esse AFC, que pra mim é surreal. Tipo assim, eu vou ficar decepcionado se a AFC não tem o melhor playoffs dos últimos, sei lá, quantos tempos da NFL. De verdade. Porque eu acho que, assim, é muito time bom e a gente vai chegar no wild card e vai ver, pô, esse jogo poderia ser final de conferência já. No wild card.
E outro fator que a gente nem citou ainda, mas que eu acho que é bom até dar uma pincelada, eu diria que a média, e aí não os melhores, mas aí eu acho que também tá bem equiparado, mas eu acho que na média os head coaches da AFC são melhores. Porque aí a gente vai trazer head coaches muito fortes. Na AFC, que aí a gente tem Sean McDermott, a gente tem nos Patriots Bill Belichick, nos Jets o Robert Saleh, que eu gosto bastante, os Dolphins ainda é um cara não provado, né, no McDaniel, mas aí tem o John Harbaugh, o Zach Taylor, que se provou ano passado, o Mike Tomlin, que subestimadíssimo, pra mim é o segundo melhor head coach da NFL na atualidade, só atrás do Bill Belichick, aí você traz ali No Jacksonville Jaguars, se não dá pra ignorar o Doug Peterson, e aí um cara que mais estabelecido que é o Frank Wright nos Colts, e aí você pega nos Broncos, um cara que ainda é potencial, mas parece ser muito bom, que é o Nathaniel Hackett, o Andy Reid, que é um absurdo, o Josh McDaniels, que tem mais uma chance, não colocaria entre os melhores, mas tá ali, e o Brandon Staley, cara, querendo ou não, apesar das cagadas, foi um head coach que parece ser muito bom, e só precisa ajustar isso.
É
muito promissor. E aí a gente entra no lado da NFC, eu vejo alguns times que estão muito bem servidos, e aí eu vou falar do Matt LaFleur, eu vou falar, apesar das críticas do Kyle Shanahan, eu vou falar do Sean McVay, com certeza, sem a menor dúvida. O Bruce Arians, eu tenho... O Bruce Arians saiu, né? É o Todd Bowles. É o Todd Bowles.
Não passa confiança. O Todd Bowles, head coach, é um cara bem meia boca.
Eu gosto bastante do Ron Rivera, e aí acaba raiando, e aí fica meio que por isso. Aí tem alguns caras que eu acho que são promissores. Por exemplo, no Chicago Bears, eu gosto do Matt Eberflus bastante, e aí fica nesse lado promissor. Eu acho o Dennis Allen um cara bem interessante ali no Saints. Eu ainda quero ver como vai ser esse Saints sem o Sean Payton, mas aí fica por aí. E aí eu falei um monte de nome lá na AFC, e na AFC eu tô tendo dificuldade pra puxar outros nomes.
Não, exato. A AFC, ela monopoliza boas partes do que a gente analisa pra futebol americano, tá ligado? Então, e aí, tudo isso pra chegar no final do podcast, pra gente falar, e aí o campeão? Ah, tá pra abrir o Bucaneers com o Tom Brady aposentando sendo campeão, tá ligado?
A gente chegou a falar back-to-back Los Angeles Rams. Parabéns,
exato.
Tá ligado?
mas tipo assim... de novo fazer a menção ao Jeff, né, que ele, no chat, que ele até falou como a NFC teve um domínio de times e a AFC acabava levando o título. A gente tá gravando esse podcast, não garante, obviamente, que um time da AFC vá ser campeão, mas a gente tá falando aqui que a disputa da AFC vai ser maior, assim como a disputa da NFC era mais intensa, e a gente falou boa parte, até quando The Information tava lá, era um bebezinho só, tinha um aninho de idade, talvez nem isso, a gente falava que os playoffs da NFC eram um nível mais difícil que o playoff da AFC. E é algo que esse ano se inverteu e provavelmente vai ser um playoff da AFC mais difícil que da NFC por uns anos aqui pra frente, até no momento que vai se inverter. E isso não significa que a conferência mais forte vai ter o campeão do Super Bowl, porque não funciona assim, né?
E assim, só pra dar meu último argumento, pra fechar aqui, da AFC, qual é, que é provar nosso ponto, que a AFC sim é a divisão mais forte da história, e até nessa comparação entre uma e outra, eu acho que, eu não lembro de cabeça quando isso aconteceu, mas eu acho que nunca aconteceu na história da NFL. Se a gente for pegar o décimo melhor time da AFC, hoje a proximidade dele pro melhor time é a mesma distância do quinto melhor time da NFC pro primeiro da NFC. Entendeu? É, aí você olha e você fala, cara, é muita, não, tipo muita assim, qualidade.
É, cara, pra mim, o meu maior argumento pra falar que a AFC é surreal de boa esse ano, quando tu olhou pra NFC, em qualquer momento da história, tu imaginou, não. Aqui eu acho que só quatro times vão pro playoffs. Porque hoje eu olho pra AFC e eu penso em quatro times que pra mim eu não vejo indo pra playoffs. Ou seja, tem 12 times que brigam por 7 vagas. Eu nunca vi a NFC fazer isso. Eu vejo hoje a AFC pra mim fazer isso. Eu acho que pra mim é o maior medidor da frase que eu cunho da AFC ser a melhor conferência da história em um único ano.
Eu queria falar aqui que eu citei em algum momento ali um cara que pode crescer muito e que pode brigar ali por pronto pra ganhar MVP. E eu quero citar o Lorenzo, nosso seguidor fiel aqui do The Information, sempre tá com a gente nas lives, sempre escuta os The Infocasts, e que ele falou que é o Trevor Lawrence, esse jogador que tá pronto pra ganhar.
Sunshine.
E, cara, Deus me segure, o que eu vou fazer se o Jacksonville Jaguars se classificar pros playoffs nessa divisão?
Ah, eu vou nem comentar,
O mundo, o planeta Terra não está preparado pra isso.
Eu sei o que tu vai fazer, cara, Só que eu não posso falar aqui. Mas eu sei
o
que tu
planeta
vai fazer.
Terra não está preparado pra isso. Só isso que eu falo pra
ele. Eu sei o que tu vai fazer, mas. Infelizmente, ainda não posso divulgar aqui, em live e em podcast, o que o Japa, o que o Pedro Henrique Matsunaga irá fazer se isso acontecer. Então, só deixo aqui a minha afirmação. Mas enfim, gente. Agora sim, mais uma ressalva, Japa, ou a gente pode ir pro bloco de encerramento do podcast?
Não, agora a gente pode encerrar.
Ok. Gente, lembrando, a live não encerra, tá? A gente vai fazer o encerramento do podcast, mas a live continua depois de a gente terminar de machucar. De machucar não, porque eu vi o Felipe botou aí e machucou o coração depois de terminar de gravar o podcast. Japa, vamos então terminando aqui mais um The Infocast, mais uma hora de discussão, mais um bom EP, pô, esses EPs já fiz, eu acho legal de gravar, cara, dá pra discorrer bastante, me sinto num bar falando de futebol americano, acho isso uma bom, só falta uma cerveja. E com isso, cara, só tenho a te agradecer a tua presença, muito obrigado por ter estado aqui, e claro, agora eu passo a palavra pra tu mandar um beijo, um abraço pra todo mundo que ficou aí durante a gravação do podcast, que mandou mensagem, que interagiu com a gente no chat da Twitch, .tv/TheInformationNFL. Já vai lá, usa a tua linda voz e manda um beijo e um abraço pro nosso público.
É isso aí, Bregs, muito obrigado por esse episódio, obrigado pros amigos ouvintes que escutaram a gente no Spotify ou no agregador de podcast qualquer que seja, mas eu vou dar um abraço especial e agradecer principalmente os amigos que acompanharam a gente ao vivo na twitch.tv/TheInformationNFL. E tem gente que entrou na live e não mandou sua mensagem, a gente não sabe que você esteve aqui, então da próxima vez manda um comentário aqui que a gente vai mandar um abraço. Então vou mandar um abraço para os seguidores fiéis nossos que estão sempre aqui, né? O Tui, o César HLB que está sempre com a gente, o Lucas Nada Mais Que Isso, duas aquisições recentes para a nossa live aqui, o Barufaldi 7, que seguiu a gente hoje, e o Jeff Carvalho 16, que teve a primeira interação no chat hoje, inclusive foi citado aqui. E aí, eu falei do Lorenzo, né? Um abração pro Lorenzo também, que eu já citei aqui no podcast. E o Felipe comentou que machuca o coração ele iniciar a live me acariciando com um belo adjetivo de gostoso e eu não falar que ele é o melhor seguidor. É mentira, eu não falei que em momento algum que o Lorenzo era o melhor seguidor. Eu falei que ele é o seguidor fiel e que ele falou do Trevor Lawrence. Com certeza é o melhor seguidor, o seguidor que mora no meu coração é você, Felipe. Então um beijão pra você, Felipe. E é isso, Bregs. Muito obrigado de novo pela presença, por dividir esse momento comigo.
Eu tava mutando o microfone. Ah, agora sim. Bom, gente, pra quem então acompanhou o podcast até aqui, foi um prazer inenarrável ter estado com você, Japa, com você, amigo ouvinte, seja o cara que tava na live, o que ouviu...
Para!
Ih, chegou.
Chegou mais um seguidor aqui na nossa live, que não tinha comentado ainda, um absurdo.
E a gente falou dele já nessa
live. X-Scooter.
E nesse podcast.
Comentou. Então, que um abraço pra X-Scooter.
Pra X-Scooter.
Pro grande gosta, sanduíche X-Scooter.
X-Scooter. Aliás, porra, mano, cara, um X agora ia cair muito bem, né? Meu Deus do céu. Porra. Ô, Cutter, tu podia pagar um X pra gente, né? Você queria fazer essa observação aí. Rafael Cutter, que teve o poder, como eu já falei, vou repetir nesse podcast, nessa live aqui de gravação, que conseguiu zicar ele mesmo, que falou depois que ele nunca ia faltar um EP do Infocast, já faltou 2 em 5. Então aí o Cutter zica os times, os jogadores e ele mesmo. Então é um cara sensacional. Enfim, muito obrigado a todo mundo que acompanha o podcast até aqui. Lembrando, gravação do podcast toda segunda-feira no off-season lá na nossa Twitch, twitch.tv/TheInformationNFL. Cola lá, vai lá com a gente, é bem divertido, a gente fica em live, fica um pouquinho antes e um pouquinho depois, batendo papo com o chat e com a galera. Gente, um beijo a todo mundo. Valeu, Japa, valeu, amigo ouvinte, a gente se encontra no próximo episódio, tamo junto, valeu e tchau, tchau!